Obrigado, senhor presidente, deputado Macir Sopelsa, deputada Marlene Fengler, está presente conosco, mais deputados e deputadas que acompanham também virtualmente esta sessão. Rapidamente, deputado Kennedy, registrar também o seu pronunciamento e, além de fazer esse registro aqui através da minha pessoa, quero endossar suas palavras e lamentar o que nós vivemos hoje em nossas rodovias. Quando não se pode fazer novas rodovias, o mínimo que se espera das rodovias é uma boa sinalização. No mínimo, porque rodovias em recuperação nós temos poucas. Sinalização péssima. Além de não ter sinalização, a operação tapa-buraco, conforme o deputado Kennedy acabou de nos relatar, assim que fecha um, abre dois. Então, de fato, alguma coisa não está acontecendo corretamente. Ou é o material que não é bom, ou falta de fiscalização, ou é problema na licitação, mas o fato é que o usuário é que está pagando a conta. E como ouvimos há poucos dias, deputado Macir, lá em Ponte Serrada, mais duas vidas foram ceifadas por conta das nossas rodovias. E, infelizmente, me parece que não há como sensibilizar as autoridades desta área da importância, repito, quando não se pode fazer novas rodovias, se faz a recuperação e, no mínimo, a sinalização das existentes. Os governos têm dificuldade em recursos, é verdade. E também não avança, por outro lado, as concessões. Só pegarmos o exemplo da BR-116, de Lages a Curitiba, vem a nossa BR-101, de Curitiba a Porto Alegre. O quanto que melhorou, apesar de já estar congestionada no trecho norte, mas o quanto que melhorou em termos de segurança, diminuindo acidentes, principalmente os acidentes fatais, não que não ocorra, mas diminuiu muito, e traz muito mais segurança para o usuário, economicamente também, apesar de pagar o pedágio, mas é mais barato do que consertar o carro ou perder a própria vida. Mas o que eu quero me manifestar no dia de hoje, senhor presidente, senhores deputados, é a respeito de um assunto que há muito tempo eu venho procurando entender por que o nosso mercado de trabalho oferece vagas praticamente todos os dias. Nós vemos o anúncio de vagas de trabalho e nós não conseguimos preencher com tanto desemprego no Brasil. Mas aonde que está o problema? Onde está a causa do problema? Há anos eu questiono se nós estamos dando uma educação, estamos dando conhecimento adequado à nossa juventude. Principalmente quando se trata de ensino médio e técnico. No ensino médio nós vemos uma qualidade longe, mas muito longe, há muito tempo, daquilo que o mercado precisa e necessita. Por que que o jovem desiste? Por que que o jovem não conclui o ensino médio? Por que que o jovem não faz o ensino técnico, a escola técnica? Aí nós temos que nos perguntar, será que é o jovem? Ou é a oferta dos cursos que não são adequados para o mercado de trabalho? Eu quero crer que sim. As profissões, elas estão mudando todos os dias. E daqui a 5, 6 anos, talvez poucas das profissões existentes hoje vão existir. Nós estamos preparando o nosso jovem para isso? Não é o que dá para perceber no momento. Não é o que o diagnóstico nos diz, porque quando vai para uma empresa, principalmente no ramo da indústria, se a empresa não tiver praticamente uma escola dentro da própria empresa para qualificar este jovem, o que ele traz de conhecimento do ensino médio ou de um outro curso, infelizmente, não está de acordo com o que a empresa precisa, ou seja, do que o mercado precisa. Então, está na hora de nossas autoridades, tanto no âmbito estadual quanto federal, trazer esse assunto para um debate maior e fazer as alterações do nosso currículo escolar para preparar o nosso jovem adequadamente para o mercado de trabalho. Educação não é só quantidade. Quando fala em educação, fala em conhecimento. Conhecimento é qualidade. É também estar de acordo com o que o mercado atual e futuro espera para poder dar a oportunidade e também esta oportunidade ser uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de qualificação e de resultado promissor na carreira do jovem. Quem não pretende crescer na vida? Mas, para isso, nós, poder público, precisamos estar atualizados com o que o mercado exige e oferecer para o nosso jovem, para o adolescente, para o jovem, ou para o adulto, não importa, oferecer o que vai lhe permitir o crescimento profissional através do conhecimento. Eu penso que é uma bandeira que eu já tenho há muito tempo questionado e que é um instrumento de transformação. Não há como nós promover as pessoas, diminuir a desigualdade social, se não dermos conhecimento, se não dermos a educação adequada, se não dermos os cursos adequados para a nossa juventude, para nossas crianças, para nosso adolescente, para nossa juventude. É através do conhecimento que vai melhorar o poder aquisitivo. Melhorando o poder aquisitivo, diminui ou minimiza, pelo menos, essa grande desigualdade social que nós temos, principalmente no Brasil. Ela existe no mundo todo, mas no Brasil ela é muito grande, mas muito grande mesmo. E não há como, no meu modo de avaliar, diminuir essa desigualdade se não dermos a oportunidade para o nosso jovem, para aquele que deseja crescer na vida, quer constituir sua família, ou tem família e quer dar uma condição de vida melhor, mas é através do conhecimento, da qualificação, com qualidade, e reavaliar se nós estamos, de fato, oferecendo a educação que o mercado precisa, que o jovem também deseja, está satisfazendo ele ou não. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.